Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Politicando, o mais novo podcast do Brasil. Como o nome entrega, aqui a gente vai falar sobre assuntos políticos, sociais, econômicos e tudo que envolve essa área. Apresentando os participantes do nosso grupo, que seguirão de forma fixa na nossa bancada, temos João, Fernanda, Júlia e Maria Eduarda, a Dodô para os íntimos e, claro, eu, Giovana. Olha só que gente linda. Hoje, nosso tema é a importância das propagandas políticas nas eleições. Então, fica ligadinho aí para saber um pouco mais sobre esse assunto. Eu queria começar falando com vocês justamente sobre o objetivo dessas propagandas, que no final é conseguir votos. Os candidatos divulgam, por meio dessas mensagens, dirigidas aos eleitores, suas propostas políticas, ideologias e no que eles realmente acreditam que podem melhorar um país. Passando a imagem de serem aptos a assumir os cargos eletivos que disputam e tentando trazer ideias mais interessantes e coesas que as de outros políticos. Além de, claro, envolver a identificação de um público-alvo que provavelmente vá votar num político específico, essas propagandas não deixam de serem estratégias de persuasão e que muitas vezes podem mudar completamente o rumo das eleições. A gente pode seguir o exemplo do que aconteceu nas eleições de 2014, quando os votos se dividiam entre Dilma Rousseff e Marina Silva. A proposta defendida pela Marina era dar autonomia para o Banco Central. O que ela não esperava era que isso fosse originar um ataque em uma campanha do PT. Num comercial de 30 segundos, a comida sumia do prato de uma família, enquanto um locutor dizia que as decisões mais importantes para a vida dos brasileiros passariam a ser tomadas por banqueiros e não mais por representantes políticos. Depois disso, a Marina despencou nas pesquisas e não chegou nem ao segundo turno. Agora você tem um pouquinho mais de noção da influência que tudo isso tem? Outro assunto que a gente pode puxar de gancho é que nem sempre os políticos cumprem o que eles dizem. Mas agora eu vou deixar a Fernanda falar um pouquinho desse assunto pra gente.
Bom, as promessas eleitorais são consideradas mais intenções do que compromissos, porque não existem exigências de que as promessas de políticos em campanha sejam de fato cumpridas durante o possível mandato. Nem existem sanções para os eleitos que não as cumprirem. Por outro lado, nós podemos considerá-las como compromissos dos eleitos com seus eleitores. Afinal, a população escolhe seus representantes com base nas propostas apresentadas na campanha e, portanto, esperam que elas sejam realizadas. Bom, são várias as razões para que as promessas feitas durante a campanha não sejam cumpridas. Existe a falta de conhecimento do próprio candidato. É comum que os candidatos façam promessas que não estejam relacionadas às responsabilidades dos cargos para os quais estão concorrendo. Por exemplo, se um prefeito tem alguma proposta relacionada às polícias militar e civil, ele não poderá cumpri-la, porque segurança pública é de competência do governador. A má-fé é outro fator. Um candidato pode fazer promessas apenas para conquistar votos e, quando eleito, adotar medidas muito diferentes das que prometeu. Além de falta de honestidade com os eleitores, essa prática pode ser considerada estelionato eleitoral, quando as medidas adotadas são opostas à plataforma ideológica divulgada em campanha. As dificuldades políticas e de contexto também são um fator importante. Sempre haverá muitos interesses em disputa, e nem sempre o político conseguirá apoio necessário para adotar as medidas que deseja. Além disso, mudanças na legislação ou no cenário econômico podem dificultar ou impedir alguma política de ser implementada. Mas, João, como surgiu o horário gratuito de propaganda eleitoral e qual é o seu papel em uma democracia?
Obrigada pela pergunta, Fê. O horário gratuito de propaganda eleitoral é garantido por lei, através do Código Eleitoral Brasileiro, aos partidos políticos na programação das emissoras de rádio e TV para efeito de divulgação de suas plataformas políticas e propaganda de seus candidatos às eleições. Só que a regulamentação dos usos de meios de comunicação eletrônicos durante as campanhas eleitorais começou somente com a Lei 1164, sancionada em 24 de julho de 1950. foi uma evidência da importância que a rádio adquiriu nas campanhas eleitorais após a democratização do Brasil em 1940. De acordo com duas pesquisas publicadas na Veja, os jornais e telejornais falavam mais do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, do que o candidato Fernando Henrique Cardoso na época. Porém, o candidato do PT era tratado sempre de forma mais negativa. E aqui nós vemos a manipulação da mídia. Porque se o candidato é tratado de forma mais relativa, mais negativa, o povo acredita que as ações do candidato vão ser mais negativas. Então esse é um ponto do horário gratuito de propaganda eleitoral. A TV, a mídia, ela tem esse poder de pegar o mocinho e transformar no vilão. E pegar um vilão e transformar no mocinho. A opinião pública sobre o horário de propaganda eleitoral variou muito ao longo do tempo. As pesquisas de opinião pública têm revelado que a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, são fontes importantíssimas para que o cidadão defina a sua opção por um partido ou candidato. Agora, Maria Eduarda, fala pra gente, é verdade que quanto mais tempo da propaganda do candidato, maior a sua influência?
Então, João, existem muitas pessoas que dizem que a população só começa a prestar atenção nas campanhas eleitorais quando muda o horário da novela, ou seja, quando começa a aparecer as propagandas dos candidatos na televisão. Antes de 2018, a regra geral era: se não tinha tempo de TV, sem chance de ganhar a eleição. E não foi à toa que muita gente ficou surpresa nesse ano. Para a gente ter uma ideia dessa diferença, o Bolsonaro tinha só 9 segundos de propaganda de televisão. Já o Geraldo Alckmin tinha 5 minutos e 32 segundos, e mesmo assim terminou em quarto lugar no primeiro turno, com menos de 5% dos votos. Com isso, a gente pode fazer uma pequena conclusão que a televisão pode não ser tão definitiva assim nos resultados das votações. De acordo com algumas pesquisas, é possível perceber que a audiência dos programas de TV em todos os anos só vem caindo. Só que também é perceptível que as pessoas acessam mais o telefone celular, que é o principal competidor dos comerciais de TV. O que também pode fazer acontecer é que, com a imagem de um político que tem um bom tempo de TV, pode investir muito dinheiro nessas propagandas e mesmo assim ir mal nas urnas. É claro que o tempo de televisão não é o principal fator, dos candidatos ir mal nas urnas, mas também as desinformações nas plataformas, mais conhecidas como as fake news. Se gasta muito mais tempo em recursos do eleitor, dos candidatos, das candidaturas e da imprensa se discutindo desinformações e fake news, e isso tem um custo elevado para a democracia, né? Porque gasta um tempo que era para debater propostas, debater projetos, e é usado para identificar, negar, responder e denunciar essas fake news. E isso só vem aumentando no mundo inteiro. Outro fator importante que pode beneficiar e prejudicar os candidatos é a campanha digital. Nas campanhas comuns, é onde os eleitores se sentem mais próximos dos candidatos. Só que com a pandemia fez com que diminuísse muito esse contato. Então fez com que a internet e as plataformas possuíssem um disparo dos dados. Então, pelo fato das pessoas possuírem um acesso maior na internet, fez com que os candidatos, com objetivo, fizessem campanhas digitais para mostrar suas propostas e soluções. Só que também prejudica muitos novos candidatos, né? Que só podem ser conhecidos, pela internet, que é muito, muito mais difícil. Então agora eu vou passar a fala para a Júlia, que vai nos contar um pouco sobre as regras do dia da eleição.
Bom, uma das regras é que é proibido fazer boca de urna, ou seja, propaganda eleitoral nas redondezas de sessões eleitorais, porque é considerado manipulação dos eleitores. E quem for pego pode ser preso de 6 meses a 1 ano, além de poder pagar uma multa de até R$15.000. E também não pode distribuir santinhos, fazer comícios, usar alto-falantes ou até usar carros de som. Por outro lado, o eleitor pode fazer manifestações individuais e silenciosas, como usar camisetas de um candidato ou partido, bandeiras, broches, adesivos. E sobre a imprensa e a escrita, pode divulgação de até 10 minutos de anúncios de propaganda eleitoral. Paga em datas diversas, um tamanho de 1 a 8 de página de jornal padrão e de 1 a 4 de página de revista ou tabloide. E não pode divulgar propaganda paga na véspera e no dia das eleições.
Então foi isso. O Politizando agradece por você ter escutado até aqui.